Temos muitas mulheres servindo na Marinha, né? Foi a primeira Força Armada a admitir mulheres em suas carreiras e hoje a gente já tem mulheres em postos de comando muito importantes, almirantes, né? À frente de organizações militares. Isso é um grande orgulho, é um avanço que a gente sabe que é uma conquista que a gente se orgulha muito, mas que ainda tem muito a se fazer. É um caminho muito árduo. Então, ter um espaço como esse aqui para a gente poder falar sobre a nossa iniciativa, né? O Summit, ele nasce como um sonho e depois começa a ganhar uma forma tão extraordinária, porque em todos os lugares que a gente vai, que a gente apresenta e fala sobre ele, a gente tem todas as portas muito abertas, muitos abraços, estamos sendo apoiadas por muitas instituições e muitas pessoas que estão ajudando a construir esse evento, que não é só um evento, né? Isso que a gente vai falar. O Summit, ele nasce de um sonho, ele nasce primeiro de uma perspectiva, de uma observação que é feita por uma mulher do mar, que é a Dávila, né? Ela já tem aí 15 anos nessa área, atuando com marketing náutico, a primeira agência de marketing náutico do Brasil. E com esse olhar que ela tem, essa mulher é uma fênix, ela vai e volta, ela inventa, ela se reinventa. E ela trouxe para mim essa proposta do Summit há um ano atrás, a gente se encontrou num evento, eu de farda, representando a minha, ela virou para mim e fez: Renata, vamos fazer o Summit? Falei, vamos, não sabia nem sobre o que era, nem o que era, mas topei porque conheço Dávila, conheço a reputação dela. E aí, no final do ano passado, meu contrato com a Marinha se encerrou, era um contrato temporário, e eu já saí com esse bebê no colo, né? A gente já tinha feito algumas reuniões, e Dávila é uma pessoa que ela está em todos os lugares, essa mulher. Ela vai contar um pouco da história dela.
Eu não sei se ela já está falando comigo. Bom dia,
já
tá,
Dávila. Festa aí, Dávila.
Bom dia!
Agora sim!
Em alto e bom tom!
Meu Deus, que honra estar aqui do lado dessa mulher que é o nome do turismo dessa Bahia, gente. Luísa Braga é...
Obrigada, Dani.
O que tem de potência atrás, de baixo, do lado, na frente, né? Em todos os lados. Dessa profissional, tenho muita honra de também já ter tido, né, um programa dentro dessa rede, dessa emissora tão importante para a Bahia, né, que comunica aí com tantas pessoas, pessoas de força, de fé. Então, estou muito grata de estar aqui hoje com você, com Renata, com Maiara, que já chega, viu, Elô?
Maiara já chega, está no microfone, a mulher está falando, está se comunicando. Ô Dávila, Summit... passa para a gente o que será, assim, faz um briefing para a gente iniciar esse programa situando ouvintes e internautas.
Perfeito. Heloísa, toda a palavra summit, para quem está ouvindo, vem desse termo em inglês que é juntar lideranças dentro de um lugar para pensar, tá? Então, tem summit do agro, tem summit da tecnologia, tem summit do empreendedorismo, tem summit de quase tudo na terra inteira. A Blue Economy, que é esse termo utilizado muito lá, né, fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, acontece em summit em todos os países, em todas as cidades que são potência da náutica. E no Brasil, no Rio de Janeiro, é esse lugar que tem summit da economia azul todo mês, tá? Em Angra dos Reis, em Paraty, em Niterói, no próprio Cidade do Rio. E aqui, esse é o primeiro. Tá?
O que é meio que inadmissível, né?
Porque... Imagine, a capital da Amazônia Azul.
Né? Com essa Bahia, vamos todos falar. Os anos aí que a gente tem, pelo amor de Deus.
Dessa costa com mais de 36... Olha, dentro da Bahia de Todos os Santos, são mais de 36 ilhas, mais de 18 municípios. Renata pode falar muito melhor do que eu que... Né, representou a Marinha durante tantos anos. É inadmissível, Heloísa.
Inadmissível.
Então a gente vai fazer uma reparação histórica para essa Bahia. A gente vai colocar ela no lugar que tem que estar, que é de destaque nacional e que seja.
E ser todo mês, como então... é o Rio de Janeiro. E tem que ser todo mês. Não é o
Rio de Janeiro pontual. Tem, amiga, todo mês. Agora sim, né, a gente sabe que lá tem muito incentivo dessas empresas de óleo e gás, de energia, e que aqui a gente realmente tem assim, um mercado fragmentado. Então, quando você vai falar de porto, parece que só tem uma linha de comunicação. Quando você vai falar de turismo náutico para regata, é um grupo fechado. Quando você vai falar de turismo náutico, é que a gente vai de cruzeiro a esses... 10 em toda a costa da Bahia. Mergulho, então, né, Renata? Que tem mais de 100 pontos de mergulho. Então, a gente tem muita coisa para falar. Muitos empresários aí que estão sem capacitação de tudo que nós somos e estão na beira do mar, empreendendo.
Então, e a falta de visão, de perceber que todos esses setores estão de todo modo relacionados ao mar. Né? Dávila, ela é de Barreiras. Eu morei um tempo em Barreiras também, quando me casei. E Barreiras é o maior polo de produção de algodão do Nordeste, quiçá do país. E ele escoa a produção dele para Santos, porque para aqui a gente não tem estrutura no porto para poder fazer esse beneficiamento, o escoamento dessa produção. Então, o agro, ele está intimamente ligado à economia azul. Os insumos que produzem o agro vêm do mar. O que é produzido pelo agro sai do Brasil pelo mar. E quando a gente fala com um cara desse, com um empresário desse, né, que ele precisa estar no summit, ele para e pensa, ué, o que é soja, o algodão, o milho, o feijão, tem a ver com o mar? Tem tudo a ver com o mar.
E eu lhe digo mais, não é só o agro, não. Mineração tem a ver com o mar. Eu vi na estrada ouvindo, a maior mineradora do Brasil, de Goiás, foi vendida para um grupo americano. Eu estou assim, ainda processando essa informação. Eu preciso chamar o primeiro break comercial, meninas. Na volta, eu quero detalhes do Summit. Aonde será, como será, quem vai participar e a quem interessa participar. Eu volto com Renata e com Dávila em instantes, aguardando Maiara, que está a caminho. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino, isso vai te libertar.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Como equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje o programa Passaporte conversa com Renata Malaquias, Davi Laquez. Estamos aguardando Maiara Padrão, daqui a pouquinho ela chega. Estamos falando sobre economia azul, estamos convidando você a interagir, a você compreender o que é o Summit que vai acontecer em Salvador, um evento que é pensado, feito para pensar, literalmente, para pensar, para congregar, para agregar, para a gente ter propósitos definidos sobre essa economia azul, sobre essa Bahia de Todos os Santos, sobre todo esse potencial para o turismo náutico, turismo esportivo, turismo de lazer, enfim, todo esse potencial náutico que tem a nossa Bahia. Dávila, quando será, como será e a quem o Summit atinge?
Heloísa, 18 e 19 de agosto, no Porto Marítimo, que fica ali na Avenida França, sem número, que é embaixo do Hub, aquele
legal
prédio lindo que recebe os cruzeiros, que muitas vezes as pessoas vão fazer a visitação ali naqueles navios da Marinha. Então é naquele porto, vai acontecer no primeiro andar e vai ter uma experiência muito legal no térreo. Então vale a pena a todo soteropolitano que empreende na costa baiana, que está aqui em Salvador, sou terapolitano, todo baiano, né, que empreende na costa baiana. Ah, tem um restaurante, tem um hotel, tem uma agência de turismo, tem uma empresa de mergulho, tem uma agência de turismo náutico no embarco, faz travessia, faz charter, né? Então, para você que quer entender mais sobre essa economia azul e as oportunidades, qual o grande pilar, Elô? A gente tem muitas vezes que ir lá para fora do Brasil ou ir para o eixo Rio e São Paulo para a gente buscar esse conhecimento, para a gente aprender como trabalhar aqui. Então, a gente vai fazer com que essas pessoas de lá venham para cá para explicar para a gente trabalhar melhor.
Que coisa boa! Só um pouquinho antes de você avançar, Dávila. A gente convida também, Elô, as universidades, os centros de pesquisa, né, estudantes, artistas, ou seja, todas as pessoas que se beneficiam de alguma forma, do mar, do oceano, da economia que esse mar movimenta, todos eles estão convidados para o Summit também.
Que maravilha! Então, é em agosto, 17...
18 e 19.
Isso. 17, 18 e 19. 3 dias.
18 e 19, somente 18 e 19.
2 dias. É gratuito, precisa se inscrever, como é o acesso?
Elô, vai ser convite à venda, né? Nesse momento a gente não disponibilizou, mas vai ter um site, Summit de Economia Azul, não é isso, Renata? E aí todo mundo pode.
summiteconomiaazul.com.br.
Exato. E aí lá vai acontecer as vendas dos ingressos. A gente não abriu, está fechando a programação, está desenvolvendo a finalização do site. Mas a ideia, Elô, é fazer com que os baianos se apropriem da potência que corre econômica nas águas da nossa Bahia de Todos os Santos, que é a capital da Amazônia Azul, segundo aí a própria Marinha. Então, a gente tem uma economia pujante, Heloísa, é um dos mercados que mais crescem. Há pesquisas que dizem que corre em torno de 3 trilhões de dólares em nossas águas.
Caramba.
Mas essa é uma economia que ela ainda não é tão tracionada por objetos que monitorem esses números, como tem no agronegócio os mesmos 3 milhões e tem tantas associações e organizações que já destrincharam. Então, nesse momento, a SEI, né, que é a Superintendência de Inteligência do Estado, está desenvolvendo o PIB do mar, que é um elemento importante que vai ser comunicado no Summit sobre a metodologia que vai fazer com que a gente entenda de onde sai esse dinheiro, para onde está indo, quantas pessoas empregam. Então, esses dados eles estão, nesse momento, sendo pesquisados por esse organismo, né, que é tão importante para todo mundo, aí para a gente saber exatamente de onde vem esses números. A outra questão, você falou sobre os minérios, a gente já tem um apoio institucional da CBPM, que é a companhia baiana, né, que traciona
pesquisa
esses
de minério.
Que é o Carbalhal, né?
Carbalhal, Borel, já estão conosco.
Doida para falar com ele, eu não consigo.
Então,
se tiver um contato, eu tô doida para falar com ele. Ô, Dávila, eu vim hoje ouvindo um podcast que traz aspectos que me fez parar para pensar, porque a gente vê, por exemplo, essa disputa eleitoral acontecendo, os candidatos em todas as esferas, seja estadual, seja federal, para a presidência da República, ou governadores e senadores e tal, deputados federais, a gente não vê defesas assertivas que tratem esses segmentos de uma forma contundente, com projetos concretos, com um leme bem apontado do que esses segmentos significam para a economia e desenvolvimento do Brasil. Falam en passant, porque terras raras, citam, mas a gente vê as associações, as empresas que cuidam de mineração no Brasil, sucateadas, sem dinheiro para nada. A mesma coisa quando a gente trata de economia do mar, a gente vê nos discursos, porque o mar, porque a Bahia de Todos os Santos, mas a questão dos projetos, da fiscalização, do desenvolvimento, da qualificação, do aporte para que esse segmento verdadeiramente em base sólida, a gente não vê. Eu não sei, pode ser que eu esteja falando uma besteira em relação à economia do mar. Eu quero ouvir de vocês. Mas a minha sensação, o meu coração está sempre pulsando nas mãos do que virá, do que irão fazer. Né? Porque o negócio é você prometer outra coisa, você botar a mão na massa e entregar o pão quentinho, fresco, para a gente comer. Né? Então eu sinto falta desses gestores públicos de apresentação de projetos concretos para desenvolvimento e apoio efetivo de áreas fundamentais para o nosso país, como é a mineração, como é o agronegócio, como é o turismo. Como é o turismo. E o turismo aí em todas as suas vertentes, incluindo o turismo náutico. Como é hoje a realidade dessa economia azul na Bahia? Qual é a demanda de vocês? Por que vocês anseiam?
Sim. Elô, belíssima pergunta. Vou me esforçar aqui para tentar te trazer alguns olhares, tá?
Tá.
Não vai ser uma resposta fácil, porque se a gente, depois de 500 anos, a gente ainda está vendo, só agora a primeira vereadora quilombola está dentro de um lugar onde o povo decide. Então, a gente tem muitas reparações históricas, mas vou tentar me atentar aqui sobre a sua pergunta. Eu venho de um lugar que é o polo do agronegócio na Bahia, o quinto maior PIB, que é Luiz Eduardo Magalhães, tá? De lá se exporta um dos melhores algodões do mundo, que está igual o egípcio, porque tem uma qualidade de certificações aí maravilhosas. Nesse lugar, Elô, 70% do escoamento da safra está indo para Santos e não para a Bahia. Ou seja, toda a relação
que
de tanto dinheiro. É uma coisa assim que é quase inadmissível. Mas o que acontece é que eu acho que a gente precisa de mais pessoas dentro dessas organizações públicas que entendam desse setor, que bebam dessa água do mar, do turismo, da economia, para a gente poder ter leis sancionadas e fazer com que a coisa ande. Mas temos um olhar bom do horizonte, porque a gente tem, por exemplo, um governo, né, que é, no caso do Estado, como Bacelar, que representa o turismo, que mergulhou dentro desse mar aí e que está andando de cabeça dentro dessa operação. E temos uma solução que está sendo pautada, que lá no Rio de Janeiro, a Secretaria do Mar, ela é um órgão do governo e não do município. Aqui em Salvador, o município viu que é geração de emprego e renda o mar. A economia que ela gera, a quantidade de pessoas que ela traz, desde quem trabalha lá no porto, a pessoa que trabalha ali recebendo esses grandes navios que chegam todos os dias aqui dentro dos nossos portos e que muitas vezes falta capacitação técnica para poder trabalhar. Elô, eu estava numa feira recente, mas só concluindo, a secretaria aqui do mar está trabalhando e eu acredito que possa ser um começo, né? Depois de 500 anos tem uma secretaria, nós já estamos começando. Mas o que, que acontece? Eu estava numa feira onde eu vi um volume de negócios super grande. Uma feira que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o Rio Boat Show. Elô, toda hora vendia barco. Eu nunca vi, fazia muito tempo que eu não vi o mercado tão aquecido. E aí eu vejo em alguns estandes as pessoas nem falando a língua de quem está empregando. Às vezes o cara que está vindo lá dos Estados Unidos, e eu levei, eu tenho um cliente que é americano e outra que é da Itália, eu levei esses clientes nossos em estandes e não tinha nem ninguém para conversar a língua do cara. Então, assim, a gente precisa, às vezes, é simples, Elô, é fazer inglês para o turismo náutico, aula de francês, vai ter a Mini Transatia aqui, vai vir da França, então vamos fazer aula de francês para quem empreende no setor da vela oceânica. Então, às vezes, a saída é fácil. O que, que a gente vai fazer com o Summit, Lô? Vai colocar todo mundo na mesma mesa e além dos
painéis... Vai ser bom esse Summit, hein?
É, amiga. Vai ser do balacobaco. A gente vai colocar todo mundo para conversar. Governo, município, políticas públicas e privadas, todo mundo ali no mesmo olhar. E aí vão ter mesas redondas onde essas pessoas que têm uma ideia e quem quer empreender e também quem quer trabalhar... Pode sair do summit ali do painel e trocar uma ideia. Podemos conversar sobre isso, eu tenho um projeto. Então, a gente quer estimular essa conexão. Igual você está falando, pô, eu quero falar com o Carbalhau. Carbalhau está saindo de lá, vai ter um lounge para a imprensa, que a Heloísa vai estar lá esperando o Carbalhau. Vamos sentar aqui depois dessa sua fala.
Mas o que eu tenho para falar para o Carbalhau é maravilhoso, ele vai adorar.
Então, Elo, é para esse tipo de situação que o summit existe. É para que essas pontes aconteçam e que a gente comece a fazer a roda andar. Não é isso, Renata?
É isso.
Renata, desculpa te interromper, mas a Dávila falou uma coisinha. Eu estou brincando com essa questão de Carbalhau, mas brincando, mas estou falando sério. Mas, assim, eu conheço Carbalhau, ele me conhece, somos acessíveis, mas... Essa questão do Summit, ela toca num ponto fundamental que é a acessibilidade, o acesso das pessoas, a comunicação entre as pessoas. O Summit, eu acho que ele tem esse trunfo de aproximar pessoas, projetos, ideias, propósitos. Porque, às vezes, o cara... Não adianta você ter acesso se a secretária, se o assessor não permite que você chegue junto, entendeu? Então, às vezes, você tem um filtro que não permite que seu processo ou seu projeto deslanche por conta dessas pedrinhas no caminho, entendeu?
Esses entraves.
Então, o Summit é muito legal para isso.
O que é que nós percebemos, Elô? Dessa nossa estrada... todas, somos três mulheres do mar e vem de muitos anos algumas iniciativas muito isoladas em torno do mar. Então acontece um seminário, acontece uma palestra, acontece uma feira de negócios, mas reunindo tudo é a primeira vez. É um passo muito ousado que a gente está dando. Quando a gente sentou, que planejou e viu o tamanho do negócio, a gente se assustou. Mas muito maior do que o susto é a coragem que a gente tem de chegar na frente e dizer, não, a gente vai... Vamos botar todo mundo para falar.
Nadar de braçada.
Isso. Então, o que é que a gente pretende com o Summit? A partir do momento que todas essas falas se encontram, todas essas pessoas trocam tudo isso, a gente consegue fomentar um desenvolvimento sustentável dessas iniciativas, né? Diferente de quando você está num seminário só recebendo informação, ou você vai numa feira, faz aquele passeio pelos estandes e aí olha uma coisa ou outra, a gente vai reunir tudo isso no Summit. Então, a gente vai ter os painéis, sim, a gente tem a parte de conteúdos, estamos trazendo pessoas de fora com um olhar diferenciado em outras realidades para poder falar sobre a economia azul fora da Bahia, né? Trazer realidades de outros lugares do Brasil e poder colaborar nessa construção. Paralelamente a isso, a gente vai ter as rodadas de negócio que Dávila acabou de falar e a gente vai ter uma grande área de ativação das marcas dos expositores, né, dos patrocinadores. A gente já está contando com importantíssimos apoios institucionais, como o da Marinha do Brasil, nos abraçou imediatamente, a própria Codeba, a Codeba, que inclusive nos convidou para fazer o evento lá. No início, esse evento não ia acontecer nesse lugar, mas aí quando ele viu a proposta, o presidente Gobo, ele falou, não, isso aqui tem que ser num lugar maior para trazer mais pessoas. Então, ele nasce de uma forma e cada lugar que a gente vai, cada mesa que a gente senta, traz uma colaboração. Essa coisa do minério que você trouxe, não foi uma ideia que a gente tinha clareza lá no início, não é, Dávila? A gente tinha um olhar voltado para a vela, né? Somos velejadoras, Dávila com muito mais experiência até do que eu, mas a gente que vem de um ambiente do mar, senão a gente precisa trazer essas regatas de volta para cá. E aí a gente foi num evento do Sebrae, sentou para conversar com uma prefeitura sobre a história dos veleiros. Os veleiros são muito relacionados com a história de Salvador, com a nossa história. Muito. E eles estão desaparecendo. Porque a arte de construção do veleiro é uma arte específica, né? Uma carpintaria específica, e esse é um saber que precisa ser passado de geração em geração, e ele está morrendo, porque a gente não tem mais. Antigamente a gente tinha Clube de Regatas Itapajipe. Meu pai remou muito no Clube de Regatas Itapajipe.
Eu fui repórter.
Ele não existe mais.
Repórter amador, então, meu filho, eu cobri muito o remo. Cobri muito.
Imagina. Saveiro, né? Então a gente tem um potencial. É o Clube de Saveiros da Bahia, né, que é um ponto de referência, inclusive, na Cidade Baixa. Então, a gente vê um potencial gigantesco e uma das falas que a gente ouviu, que não sai da minha cabeça, Salvador está de costas para o mar. Embora qualquer caminho que a gente saia, que eu moro na Barra, qualquer lugar que a gente sai em Salvador, a gente está de frente para o mar, as pessoas não estão enxergando o mar. Vem a praia como lazer, né, sem o menor cuidado, e aí voltando para a questão ambiental, se você for na praia domingo, 5 da tarde, dá vontade de chorar, de tanto lixo que tem ali. Então, estraga o meio ambiente, isso tudo cai no mar, a vida marinha que a gente tem aqui, de milhares de espécies, com esses afundamentos que a gente tem aqui naturais, os recifes naturais, que principalmente ali na área do Porto da Barra, a gente tem 3 grandes naufrágios ali que formaram, né, o Parque Marinho da Barra. Aí Mayara fala disso com mais entusiasmo, porque ela é mergulhadora. Então, a gente tem um potencial na nossa cara que não está sendo cuidado pelas pessoas, que as pessoas não enxergam. E a iniciativa pública que nasce agora, né, com a Secretaria do Mar e com esse apoio também da Secretaria de Turismo do Estado, começando a plantar sementes, mas são sementes que estão sendo provocadas pela iniciativa privada. A gente vê pessoas formando ONGs, como o caso da Promar, que está aí fazendo as fazendas de coral, né, que eles estão fazendo esse projeto aí de produzir as mudas, né, vamos dizer assim, e replantar. E a gente vê o pessoal que trabalha com charter, com passeio, com turismo, uma mão de obra que precisa de qualificação, muito para além dessa questão da língua, né, que isso aí também é algo que a gente precisa resolver, mas assim, eu falo da questão de você saber que tem pessoas que conseguem fazer uma boa manutenção no barco, que conseguem receber o turista, que sabem fazer a condução de um passeio, e aí a gente está vendo a iniciativa privada trabalhando em torno disso aí. Na semana passada, hoje eu sou gerente de comunicação e marketing da Fundação Aleixo Belov. Na semana passada, um grupo de personalidades, vamos dizer assim, né? Foi a Marinha do Brasil, a SEDU, o secretário Sócrates Macedo, junto com o Aleixo, foram lá no local onde vai ser implantado o Instituto do Mar Aleixo Belov, que é um novo equipamento da Fundação. Ele nasceu com a ideia de ser uma escola de velas, e depois que Aleixo verificou o potencial do negócio, né, do Instituto, ele abre isso para pesquisa oceânica. A gente vai ter uma parte de qualificação de mão de obra lá dentro, ou seja, a academia vai estar lá dentro fazendo pesquisa, a gente vai ter formação de mão de obra, a gente vai ter a iniciação da vela para as crianças, e além de... Ai, é uma coisa linda, o projeto. Aleixo Belov. E aí são os sonhos dele. E Belov, o céu é o limite para ele, né? Uma pessoa que já fez 6 viagens em torno do mundo. Ele cansou de fazer, e como ele conta, né? Ele cansou de fazer na horizontal, foi fazer na vertical, e aí quebra gelo e passa pela Sibéria.
Já li todos os livros dele. Já tive o privilégio de entrevistar. O filho dele é muito amigo do meu filho. Então, assim, eu tenho por Aleixo uma admiração, mas um carinho muito especial. Porque é um gigante, né? É literalmente um gigante do mar.
Nós que somos do mar, amamos ele.
Ucraniano danado, devia ter nascido aqui, né? Tem a cara da Bahia.
Mas uma coisa linda que ele fala, Elô, que ele é quem ele é porque ele se apaixonou pela Bahia de Todos os Santos. Aí voltando para aquela nossa conversa inicial, né? Ele conta sempre a história dele, eu já vi Aleixo contando essa história mil vezes, e ele sempre fala isso, que se o pai dele, em vez de ter vindo para o Brasil, tivesse ido para os Estados Unidos, por exemplo, que ele não teria acesso à educação gratuita que ele teve aqui, tanto no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ele não teria saúde, ele chegar aqui sem um real no bolso, sem falar uma palavra em português, e aí ele teve todo esse suporte que transformou ele num engenheiro, e ele conta que se apaixonou pela Bahia de Todos os Santos, porque ele ganhou um óculos de mergulho, botou na cara, olhou a água da cintura para baixo e viu os peixinhos, e ali ele se apaixonou. Então, Aleixo, ele é um grande... portador dessa ideia da importância da Bahia de Todos os Santos, da capital da Amazônia Azul, e ele vai ser o homenageado do Summit Economia Azul. A gente vai ter a honra de homenagear Aleixo, porque, de fato, o legado dele é muito importante. Ele faz um chamamento público para as próximas gerações velejarem, conhecerem o mar, respeitarem o mar, entenderem a importância do mar para a subsistência do planeta, né? Hoje existe a ideia de que o ar que a gente respira vem da Amazônia Verde, das árvores, né? Quando, na verdade, grande parte desse oxigênio é formado no mar. Então, sem o mar, a vida é impossível na Terra. O Brasil é inviável sem o mar por conta das suas relações de comércio. E é por isso que a Marinha atua nessa defesa da soberania dessas águas. As pessoas às vezes ficam, poxa, mas por que é tão importante tratar desse limite territorial da zona economicamente do Brasil, né? Que é o trabalho que a Marinha faz. E o trabalho que eu defendi aí durante muito tempo à frente da comunicação também do comando do 2º Distrito Naval. Hoje, os nossos filhos, meus filhos, a sua neta Helena, elas vão ter acesso a entender que existe uma Amazônia que é azul e que é muito importante. Mas na nossa formação enquanto estudantes, isso não era falado na escola. A gente sempre soube da importância de não derrubar, não queimar as árvores, proteger a Amazônia, porque dali é o pulmão do mundo. Quando, na verdade, o grande pulmão é muito maior. O mar, né? Então, hoje as escolas já começam a falar sobre isso, que é muito importante para a formação dessa mentalidade oceânica, né? Formação dessa consciência, o despertar dessa consciência. E nós aqui nessa cidade, com vocação total para o mar, onde a gente pode escolher se vai para o aeroporto pela orla ou pela paralela.
Verdade.
Né? A gente tem a orla banhando a cidade toda aí.
Eu vou sempre, né, pela orla.
Com todo esse potencial.
Eu vou sempre.
Eu também. Sempre. E a gente precisa trazer. A gente precisa trazer esse assunto, né? Provocar essas discussões. A gente tem estado muito animadas, porque, de fato, todo lugar que a gente chega, a recepção que a gente tem é: nossa, isso é tão urgente, isso precisava ter acontecido antes. E que bom que vai acontecer agora. Então, a gente convida todas as instituições, todas as pessoas, todas as empresas, empresários, empreendedores que fazem a sua vida, o seu trabalho, para estarem junto com a gente nesse dia. A gente vai ter a palestra magna, uma abertura no dia 18, com a presença do almirante Garriga, que é o comandante do 2º Distrito, o Aleixo vai estar presente com a gente, outras pessoas também que a gente está convidando. E no 19 a gente vai com essa programação durante o dia, com esses painéis, que vão girar em torno de alguns eixos temáticos, né? A gente tem o eixo temático de pesquisa e desenvolvimento, comunidades costeiras, turismo náutico, portos e logística, indústria naval e offshore. E outras coisas que vão chegando e a gente vai agregando e expandindo. Mas a ideia é que a gente fale em torno desses eixos, organize as falas em torno desses eixos. E a gente já tem a Secretaria do Mar com a gente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, a própria SEDU, Desenvolvimento Urbano, a CETU também boa. Nos recebeu. Não, muito bem.
Todo mundo
bem.
Tem que estar junto. Gente, extraordinário. Olha, e homenagear Aleixo Belov, toda homenagem a ele ainda é pouco, na minha concepção.
É verdade.
Ele merece dessa Bahia muito mais do que tem recebido. Anotem isso. Eu vou chamar o segundo bloco, o segundo break. Na volta, eu quero falar um pouco sobre sustentabilidade. Vocês são mulheres do mar, são mulheres que mergulham, nadam, remam. O que vocês têm encontrado aí nessa Baía de Todos os Santos? Eu volto com vocês em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estou de volta com o programa Passaporte, hoje conversando com o Davi Laques, Renata Malaquias. Cadê Mayara? Mayara não chegou. Mayara tá trabalhando... mas é outra mulher do mar, estão à frente do Summit, que acontece dia 18 e 19 de agosto, ali no comércio, no porto, né, meninas, no hub. né?
Na Contermas. É, o nome do local é Contermas.
Contermas. Contermas. Dia inteiro, a partir de que horas?
É, ele vai começar...
Pode ir.
Vai lá, Davi.
No primeiro dia é só à noite, a palestra é magna.
Tá.
É, e no outro dia, o dia inteirinho, Heloísa. Então já deixa marcado na agenda.
Legal. Dia 19, então, é o dia, que inteiro. A gente convoca você, que tem uma relação com o mar, com esse litoral da Bahia, a estar presente, porque é um evento que atinge muitos segmentos. Então, trocar ideias, tabelar negócios, se aproximar de pessoas, apresentar projetos, apresentar o que você pensa. A gente precisa de ideias, né, meninas? A gente precisa de projetos, a gente precisa do livre pensar, né? Vocês navegam, vocês mergulham. Como está a Bahia de Todos os Santos?
Elô, a Bahia de Todos os Santos ainda é a baía mais linda do planeta Terra por si só, né? Por Deus, graças a Deus, colocar uma das baías mais lindas e navegáveis aqui na nossa Terra. Mas, por exemplo, eu estudo microplástico, né? Na Universidade Federal da Bahia ali. E, na verdade, existem muitas questões que envolvem e que a gente ainda tem uma pequena quantidade de dados que eles são incipientes em relação ao que acontece de fato na Bahia, como, por exemplo, o que aconteceu em Paripe, o que acontece na Ilha de Maré. São questões ambientais seríssimas, gravíssimas, que estão aí no nosso cotidiano e que a gente espera, lá no Summit, responder algumas perguntas, né? Pedir para quem nos representa que responda essas perguntas, do que eles almejam fazer para melhorar ainda mais essas questões de dados, para a gente ter ainda mais informações, porque o que acontece aí é que a gente sabe que realmente é um exemplo é o que acontece na Baía de Guanabara, né? Que é uma baía dentro de um estado riquíssimo e que está completamente poluída. Infelizmente, muito se deve à industrialização dentro do entorno da Baía de Guanabara. Então, se não houver órgãos punindo quem está fazendo errado, vai acontecer algo parecido com a nossa Bahia e é o que a gente não almeja, né? Então, a realidade é que a gente vai ter um painel sobre sustentabilidade, que a gente vai falar das práticas boas que acontecem, como é o caso de Vilagem Taparica, que faz lá uma oficina com a comunidade costeira, que leva essas mulheres para reaproveitar o plástico que coletam da costa. Imagine! Então,
que beleza!
Vamos falar sobre essas práticas, porque é o que pode ser feito, né, Lô?
Mas gente... Dávila, a Renata estava falando sobre os saveiros, e aí meu pensamento vai a mil, né? Porque desde que eu entrei no turismo, já tem meio século, que eu ouço essa coisa, precisamos resgatar a história dos saveiros, por que os saveiros, e não sai desse negócio. E a gente não vê nada de concreto. Foi o que eu estava falando, né? A gente espera desses governantes, a nível de governo, a nível de país, né, em todas as instâncias governamentais, projetos exequíveis, projetos assertivos, para que a gente possa pegar essa imensa riqueza desse país e colocar na trilha certa, sabe? Eu fico muito constrangida de falar sobre sustentabilidade, sabia? Porque eu acho tão rudimentar. A gente ainda está alertando as pessoas para não jogar lixo na rua, para não sujar o mar, para não jogar o plástico, para não jogar a latinha na areia da praia, o palitinho do churrasco. Eu acho isso ainda tão... acho tão rudimentar, eu acho tão básico, eu acho tão... Eu fico com vergonha de cobrar isso das pessoas, sabia? Fico
esse com vergonha. Esse sentimento seu é falado por vários autores. Tem um autor que se chama Ailton Krenak. Ele é um autor que, na verdade, ele é filósofo contemporâneo, que é muito citado nas artes, mas ele vem dos povos originários que tem ali em Minas. E aí ele tem um livro que se chama Como Adiar o Fim do Mundo. Primeira tecnologia super, hiper, mega é contar histórias, talvez.
se nós contarmos as histórias que você viu para essa nova geração, a gente consegue muito mais que muita coisa. Por exemplo, a humanidade, segundo esse autor, ela perdeu a humanidade. Quando a gente vê que os recursos da Terra, como rios, montanhas e mares, são recursos e não fazem parte do que nós somos, a Terra já errou. Então não tem o lado humano. A gente virou outro negócio. E aí esse autor, ele fala isso, vale muito a pena ler, é um livrinho pequenininho, chama Como Adiar o Fim do Mundo.
Como Adiar o Fim do Mundo, vou ler.
E ele fala que toda vez que a gente ouve um termo sustentabilidade, que essa sustentabilidade já é algo plástica, porque na verdade, quando você desenvolve um produto sustentável, você já está desenvolvendo um produto. Então, ser sustentável, o produto que está nascendo... Então, o ideal é a gente fazer objetos que não são objetos. Aí a gente traz a arte, que é o que eu estudo agora aí no doutorado, né? Mas o papo, Elô, é tão bom que a gente tem que continuar ele lá no Summit. É que a gente quer você lá para contar suas histórias.
E eu quero vocês mais aqui. Olha, eu estou conversando com vocês. Eu estou aqui toda terça-feira. Eu tenho o Dia do Especialista com a Brasel. Toda terça-feira a Brasel está entrando do Brasil inteiro. Ontem foi de Pernambuco. Semana passada foi da Costa dos Coqueiros, semana retrasada foi de Minas Gerais. A gente está trocando ideias sobre essa área de bares, restaurantes, leis que estão mudando, impostos que estão mudando, roteiros para o turismo gastronômico do Brasil, levantando essa potencialidade do nosso país para o turismo gastronômico. E eu quero fazer isso com vocês, de ter aqui dentro do programa, semanalmente, um dia que vocês estejam. Eu sei que a agenda é complicada, mas a gente vê um dia que a gente possa atrair um Aleixo Belov, o cara que escreveu o Como Adiar o Fim do Mundo, o cara que mergulha, a Mayara que está lá, largar esse microfone e vir aqui conversar com a gente, sabe? A gente fazia esse encontro, a Jaqueline, que eu amo.
Amo.
Fazer esse encontro.
É maravilhoso.
Maravilhoso. Fazer esse encontro de atores para a gente pensar, porque só assim, através de uma comunicação permanente, porque rádio é aquela gotinha caindo na cabeça da pessoa até enlouquecer, né? Tem que ser permanente, constante. Então, eu quero combinar com vocês um dia que a gente tenha o dia do especialista, a gente falar sobre o mar, sobre essa economia azul, trazendo vocês semanalmente para esse debate.
Ah, que honra, né? Imagina, o dia da economia azul, Elô, já põe aí, dia da economia azul.
Dia da economia azul.
A gente, uma de nós aqui, a gente se rebola, mas esse convite é uma honra.
Você bora! Sexta-feira é um bom dia, toda
tá
sexta.
Né? É sexta-feira. Está inaugurado.
Antes do povo entrar no mar, antes de navegar, antes de mergulhar, para entrar no mar consciente da beleza, da pedra preciosa que temos e que é de nossa responsabilidade cuidar, zelar. Meninas,
e são iniciativas muito pequenininhas, só para a gente finalizar, são iniciativas pequenininhas, quero dar uma dica aqui para todo mundo. Canudo de inox é a coisa mais acessível que existe hoje no mercado. Então, se você vai tomar sua água de coco, leva seu canudinho, não ocupa espaço e você contribui de uma forma imensa. As pessoas não têm ideia do que aquela quantidade de canudo faz dentro do mar, ao final de um dia. Só isso.
Ave Maria, gente, amei. Vocês são nossas geniais. Viva o Summit.
Obrigada.
Fé em Deus. 18 e 19 estarei lá colada com vocês. Beijo, menina.
Obrigada.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio,
sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Esse é o Senhor FM.
ZYV 649. Rádio Excelsior FM. 106.7 MHz.
Salvador, a sua sintonia é seu Sur FM.
Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 1 de maio, da quarta semana da Páscoa, e memória de São José Operário, dia do trabalhador, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 2, com o seguinte refrão: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 2 que acabamos de recitar é messiânico e profético. Destaca a soberania de Deus e a autoridade de Jesus Cristo como rei ungido, isto é, o Messias, contra a rebelião das nações. O texto retrata a futilidade da conspiração humana contra o plano divino, culminando na entronização de Cristo e no convite à submissão a Ele. O Salmo 2 começa afirmando que foi o próprio Deus quem escolheu e consagrou o rei, portanto, uma declaração de ter sido gerado para a missão. A referida afirmação é atribuída a Jesus, o Filho de Deus. Declara o decreto: tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Isso refere-se tanto à encarnação quanto à exaltação, ressurreição de Cristo. A promessa é de herança das nações e autoridade para governar com vara de ferro, indicando um julgamento firme. Em síntese, o Salmo 2 termina com um aviso aos reis e juízes da terra, para que sejam sábios, sirvam ao Senhor com temor e beijem o Filho, representando adoração e submissão, para evitar sua ira. A promessa final é: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E um convite para que respeitem e sempre considerem ou reconheçam o poder de Deus. Os principais temas abordados no Salmo 2. Primeiro, muitos estudiosos consideram que é uma temática parecida com o Salmo 1, formando um conjunto que contrasta o caminho do justo com a rebelião dos ímpios. Segundo, no Novo Testamento, em Atos 4:25, se atribui a autoria deste Salmo a Davi. Terceiro e último, enfatiza que, apesar do caos mundial, Jesus está entronizado e seu reino é inabalável. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649, Rádio Excélsior FM, 106.7 MHz. Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Excélsior! Está no ar, 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excélsior de comunicação. Rádio Excélsior FM 106.7, a Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, dia 30 de abril. Acompanhe o 12 em Pauta pela sintonia da Rede Excélsior, pelo YouTube da Rádio Excélsior e da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excélsior de Comunicação. São 12 horas e 11 minutos, vamos ao que é destaque nesta quinta-feira. Música.